Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Então, no primeiro dia da série, falei sobre perdão, quando eu andei com uma mochila, o culto todo. Sobre deixarmos a bagagem para trás, ou seja, perdoarmos as pessoas nos nossos relacionamentos. E na semana passada falei sobre casamento. Foi muito importante para aqueles que já estão casados, mas também aqueles que vão casar, para escolherem muito bem a pessoa com quem vão passar o resto da sua vida. E hoje, na parte 3, eu tenho mais uma mensagem para compartilhar com você. Mas antes, um parênteses, dois avisos. Semana que vem tem batismo, dia 28. Imagino que aqui muitos estejam inscritos. Meu filho vai se batizar, vai ser um momento épico para mim, acho que eu vou chorar lá. E também, eu tenho um amigo que eu oro por ele pelo menos há uns 25 anos, ele mora em Florianópolis, assiste a nossa igreja online, frequenta lá uma igreja. Ele falou, quero me batizar, eu gostaria de ir até aí para me batizar. Eu falei, demorou, vou chorar muito. Já chorei no telefone quando eu falei com ele. E não só o batismo, que é um momento importante da nossa fé, mas a trilha de crescimento, nós já abrimos novas inscrições para o próximo mês de outubro. Então, se você quer conhecer mais sobre Deus, quer se conectar com a nossa comunidade, já no próximo mês as inscrições já estão abertas da trilha do crescimento. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 133, versículos de 1 a 3. Quem trouxe a Bíblia física, levanta aí, deixa eu ver. Bíblia física, bem alto, está aumentando o número dos crentes aí, que bom. Se você não tem Bíblia, compra lá no final. Hoje o título da série, episódio 3, semana que vem é o último. Você não pode perder, na próxima semana estaremos de volta no Teatro Bourbon Country. Hoje o título da mensagem é Existe Poder na Unidade. Existe poder na unidade. Vou falar sobre irmãos, sobre os relacionamentos que Deus nos dá. Então, Salmo 133, versículo 1, famosíssimo texto, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia pela sua barba até a bainha lá das suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Outras versões, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e há vida para sempre. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, Senhor, tão especial. Obrigado pela tua doce presença aqui nesse lugar. Obrigado por cada uma das pessoas que está aqui, por cada um daqueles irmãos que estão na nossa igreja online conectados. Eu oro, Senhor, para que seja um dia onde nós possamos aprender sobre a tua palavra e aplicarmos no nosso dia a dia. Move o nosso coração, direciona a nossa atenção aos teus preceitos, aos teus valores. Quebra alguma mentira, desfaça algum engano que tenhamos a respeito desse tema e muda a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Há poder na unidade. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta: quantos aqui cresceram? O terceiro, aí quando chegava nele, ele já não gostava, era meio sentimental, e ele falou que o pior aconteceu é que os irmãos mais novos dele começaram a crescer fisicamente mais do que ele, e ele foi lá para o fim da fila. Então ele era o sexto a usar as roupas. Mas eu cresci em um ambiente na rua que eu morava, talvez uma das últimas gerações que podia brincar livremente na rua sem estar fechado dentro de um condomínio, com liberdade, sem perigo algum. A gente brincava de tudo na rua, os meninos e as meninas, a gente ficava o dia inteiro correndo para cima e para baixo, brincando de pega-pega, brincando de se esconder. Todo mundo já brincou disso, né? Polícia ladrão, alguém sabe o que é polícia ladrão? Ou é só no meu bairro lá, não é? Garrafa envenenada, alguém sabe? Queimada, essas brincadeiras aí que não existem mais, morreram essas brincadeiras. Estão tudo dentro do videogame agora. E os meninos eram mais brutos uns com os outros, normal. de brincadeiras mais viris, de se empurrar, de brigar. E tinha muita briga, pelo menos nesse contexto que eu fui, que eu cresci. Era comum um brigar com o outro, se desentender por causa de alguma coisa, futebol, algum esporte. Era muito normal. E todo mundo, o tempo inteiro, compreendia que existia um manual de sobrevivência das ruas e todo mundo respeitava esse manual. E o manual de sobrevivência das ruas falava duas coisas muito importantes. A primeira delas é nunca ofenda a mãe do outro. Porque se ofendesse, era obrigado ter briga. Alguém é dessa época também? E a segunda coisa desse manual, que precisava ser levado a risco, é sempre que tiverem dois brigando, não se meta na briga. Não separa, não se mete. Pelo menos era assim. Depois eu me converti, eu vi que estava errado. Mas tem um amigo meu que ele sempre se metia nas encrencas, sempre brigava. E quando ele estava perdendo, quando ele estava, na verdade, né, sofrendo o dano, para falar bem o português, claro, quando ele estava apanhando, ele usava um trunfo que só ele, naquele contexto, tinha nas mãos. Ele tirava uma carta na manga, que ninguém mais tinha. E ele sempre usava sorrateiramente, nos momentos mais específicos, no último momento, quando ele estava precisando, ele usava essa carta na manga. Esse meu amigo, ele tinha um irmão mais velho. Toda vez que as coisas apertavam para ele, ele gritava para esse irmão, e esse irmão, ele não ligava para o manual de sobrevivência das ruas, ele cuspia no manual, ele rasgava o manual. A parte que dizia, não se meta numa briga, ele não ligava. Ele, além de se meter na briga, ele batia no outro que estava batendo no irmão dele. Ou seja, esse meu amigo andava pela escola como se fosse um gangster, assim, com um leão de chácara atrás dele. Ele podia fazer o que ele quisesse. Esse exemplo é para dizer para você e mostrar que a Bíblia fala algumas coisas e reforça a importância de você ter um irmão na sua vida. E eu quero começar trazendo essa primeira lição. Você precisa ter um irmão na sua vida. Você precisa ter um irmão mais velho na sua jornada espiritual. Você precisa ter um irmão mais experiente na sua jornada espiritual. Você vai precisar ter um irmão. E eu cresci nesse contexto, eu sou o irmão mais velho, tenho duas irmãs mais novas, Juliana e Patrícia. Vai aparecer a foto delas aqui em algum momento. A Juliana mais organizada, eu botei infantil assim porque a gente está mais bonito, então deixa assim. Está todo mundo ali em forma ainda, a gente corria bastante, não tomava refri. A Juliana é super organizada, a parte do roupeiro dela, ela dividiu o quarto com a minha outra irmã, a parte do roupeiro dela era meticulosamente organizada, roupa por roupa, cor por cor. Ela era, chegava a ser exagerado isso. E ela era minha sócia, e eu explico, ela usava todas as minhas roupas, obviamente sem permissão, usaria moletom, usaria minhas meias, usaria minhas camisetas, e era uma sociedade injusta, porque só eu trabalhava nessa sociedade. Eu trabalhava já nessa época e eu recebi o Vale Transporte. O Vale Transporte naquela época era uma fichinha marrom desse tamanho assim, que quando você não usava tudo, trocava por churros ali na Voluntários da Pátria. E aí quando alguma amiga dela vinha em casa dela, falou, ah, Ju, eu tenho que ir embora mais cedo porque eu tenho que ir a pé, porque eu não tenho dinheiro para o ônibus. Ela falava, não, que isso, fica tranquila. Aí ela lá pegava minhas fichinhas, toma já duas para ti, já toma três para andar no meio da semana. É uma sociedade que só eu trabalhava. Mas a Juliana também abençoou muito a minha vida. Qualquer coisa que eu pedisse para ela, qualquer coisa que eu desejasse, que eu necessitasse, ela não hesitaria nem um pouco em me auxiliar. Em qualquer momento, ela podia estar fazendo o que fosse. Ela me ajudaria em todos os momentos. Inclusive, por muitos anos, foi ela quem lavou o fardamento. A gente tinha um time de futebol de campo. Você sabe como vem aquelas camisas assim, dentro de um saco. E ela lavou por muitos anos essa roupa para mim. É por isso que eu amo minha irmã. Não, estou brincando. Já minha outra irmã, Patrícia, não usava minhas roupas, mas eventualmente comia o meu sorvete. E ela desenvolveu uma técnica enorme, muito meticulosa, que é tirar o sorvete. Eu comprava o sorvete, deixava no freezer. Então eu só queria que comesse depois que eu, o dono, abrisse. Não sei se alguém era assim. Mas ela conseguia tirar o lacre. Ela tirava o sorvete dentro do lacre sem quebrar o lacre. Era muito experiente. E a Patrícia, muito talentosa, ministrava louvor, uma voz, na minha opinião, impecável, uma adoradora, eu tive o privilégio de ministrar louvor ao lado dela. E quando a minha filha ficou doente no hospital também, por praticamente um ano, ela ficava lá todos os dias, durante o dia, cuidando da minha filha. E essas duas irmãs foram muito importantes na minha vida, porque elas moldaram a minha personalidade, moldaram o meu caráter. Eu sou quem eu sou por causa da minha convivência com as minhas irmãs. Não sou só eu que estou dizendo isso. A psicanálise, que utiliza como base psíquica sobre a formação do indivíduo, eu não sou especialista na área, eu só pesquisei um pouco. Quando eles usam para definir a personalidade das pessoas, usam o id, o ego e o superego, mas eles olham com uma atenção profunda para um dos fatores do comportamento humano que chama-se fratria, que é o amor fraterno entre os irmãos. Em outras palavras, você é quem você é, muito baseado no tipo de irmãos que você teve. Ali você aprende rivalidade, ali você aprende a ficar mais esperto e comer antes do irmão. Ali você aprende igualdade, quem nunca ganhou alguma coisa para dividir igualmente. E um dos irmãos pegava régua para botar do lado assim, não, encheu demais o teu copo, tó, devolve, faz de novo. Ali você aprende que você não é o único no mundo, você aprende que existem outras pessoas, você ocupa o seu lugar, você não é o preferido. E se por acaso você está aqui hoje e você foi filho único, saiba que provavelmente você buscou isso em alguma outra pessoa, como um primo, um amigo, um colega de escola. Nós naturalmente buscamos isso para a formação da nossa personalidade. E no meu caso, como meu pai me colocava como responsável das minhas irmãs, eu sempre desenvolvi um senso de responsabilidade. Era eu que levava elas na escola, ou pelo menos por muitas vezes eu fiz isso. Quando meu pai não estava presente, ele sempre me dizia, olha só, eu dou a vida pela minha família, dá a vida pelas tuas irmãs. E eu criei essa ideia de não deixar nada acontecer com elas, e tive a oportunidade de provar isso algumas vezes. Isso formou em mim esse senso de responsabilidade com as pessoas. Você vai precisar ter um irmão. Você precisa de um irmão mais velho, de um irmão experiente. Ou talvez você seja o irmão mais velho e o irmão mais experiente na vida de alguém. Uma coisa é, Deus tem para a igreja esse desejo de nos tornarmos uma família com um único pai, feito de muitos irmãos. Amém? O texto que nós lemos, e eu vou fazer uma pequena exposição dele, diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Esse é um famoso salmo de romagem, ou de romaria. O povo naquela época, eles vinham de todas as cidades, pensem em Porto Alegre, as pessoas vindo de todas as cidades, pelo menos 3 vezes ao ano, para uma festa que acontecia na capital, nesse caso, Jerusalém. Então, quando eles caminhavam, em uma dessas 3 vezes por ano, eles iam cantando nesses cânticos de romaria. Esse Salmo de Davi tem um contexto. Israel tinha se dividido. Quando Davi assume o trono, nem todas as 12 tribos aceitam o reinado de Davi. Outras 11 se rebelam. E Isbosete, filho de Saul, começa a liderar, e agora são 2 reinos, Judá de um lado e 11 tribos do outro. E por muitos anos, uma batalha sangrenta acontece, até que finalmente Davi vence, e ele unifica toda a nação de Israel. E as 12 tribos agora voltam a ser uma única só. É um período de muita prosperidade espiritual e prosperidade também financeira. E quando eles estão agora cantando esse cântico de romaria, um salmo de Davi, eles estão dizendo como é bom vivermos em união. Como é agradável que os irmãos não briguem mais, não andem em guerra. Como é prazeroso termos unidade e voltarmos a sermos uma única família. Agora eles estavam unidos e não adorando mais vários deuses, mas focados em um único Deus, o Deus verdadeiro. E aí, o salmista traz algumas alegorias para reforçar essa ideia. A primeira que ele diz é: pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia pela sua barba até a bainha das suas vestes. Esse óleo era um óleo especial feito de 4 ervas aromáticas somada a um óleo de oliva, que era derramado quando alguém era consagrado sacerdote. Arão foi o primeiro sacerdote. Então aqui está o exemplo. Eles estão dizendo, é como esse óleo muito especial, que é derramado em momentos específicos e vem de cima, começa na cabeça, desce pela barba, escorre por todo o corpo até a base da roupa de Arão. De alguma maneira ele está trazendo esse exemplo, que é Deus quem derrama um tipo de bênção sobre todo o corpo que anda em unidade e não só quando estão, e não quando estão divididos. E ele reforça, depois uma segunda vez, essa ideia, trazendo a segunda parte desses salmos que ele diz. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, o mais alto de toda aquela região, de tão alto, o seu cume passa com neve o ano todo, porque é muito alto. Então, quando ele está dizendo aqui, desse orvalho, é quando esse monte derrete um pouco, alaga nas partes mais baixas do monte e tem um sistema de evaporação. O orvalho é a mesma coisa que nós aqui no sul chamamos de sereno. Agora ele acrescenta um segundo fator, ele diz que esse orvalho é o mesmo orvalho que desce sobre o monte de Sião. Esse monte fica a 200 quilômetros de distância, é como daqui até a cidade de Torres. Então, ele está reforçando essa alegoria. Aqui nós usamos essa ideia, talvez, de uma chuva do Oiapoque ao Chuí. Ele está dizendo um orvalho que desce desde o Monte Hermon até o Monte de Sião. Ou seja, compreendia todo o povo. Ele está dizendo que Deus derrama algo que vem de cima para baixo. Quando o povo está unido, não está dividido, não está em guerra, não está isolado, mas quando ele está unido. E ele termina dizendo isso. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Que bênção é essa? Quando estão unidos naquele lugar, Deus abençoa. Qual é o significado disso para nós hoje? Quando nós nos unimos como um só corpo, Deus, de maneira especial, exclusiva, derrama uma bênção que não derrama em outras ocasiões. Ele derrama quando estamos unidos, como irmãos, como um só povo, com um só coração, com um só grito nos nossos lábios, com um só louvor no nosso coração, quando estamos reunidos, como estamos fazendo aqui hoje. Em um só coração, honrando o nome do Senhor, ele tem uma bênção especial que acontece somente nesses momentos. E aí eu quero mostrar para você isso, que existe um poder na unidade. E eu já quero tornar essa série toda, ela é de vida cristã, ela é muito prática. Eu quero sugerir para você que ao compreender a importância de ter irmãos na igreja, você tome algumas ações. Uma das coisas que eu sempre falo, no passo 1, que é a nossa reunião de membresia, é essa. Quando você vai num jogo de futebol, você torce ao lado de alguém. Quando tem um gol, você vibra com essa pessoa. Você pode até dar um abraço, pode até comer um amendoim dele. Mas quando termina o jogo, você volta para casa. O culto não deve ser assim. O culto você não pode participar de uma reunião, adorar a Deus, chorar, até orar com uma pessoa e ir embora para casa. Porque o culto não se trata, a igreja não se trata do domingo. O domingo é uma parcela pequena, muito pequena daquilo que Deus quer fazer. Ele quer transformar toda a igreja, especialmente a nossa igreja, em uma comunidade de fé, de muitos irmãos. E isso não acontece só no domingo, acontece de segunda a segunda-feira. Amém? Então tá, que bom que vocês estão aí. Tem alguém dormindo diz amém? Primeira coisa. Busque as conexões. Busque conexões. Durante toda a história de Israel, esse reino se dividiu muitas vezes. Muitas vezes. Eles tiveram muitos prejuízos. E vários profetas, agora, que falavam em nome de Deus, eles profetizavam que aconteceria uma união no futuro, em algum momento. Profetas como Jeremias, Isaías e Oséias, eles falavam que viria um Messias para unificar esse reino. unificar as 12 tribos de Israel. Nós sabemos de quem ele está falando. Ele dizia que esse rei viria da raiz de Davi. E esse rei veio. Esse rei é Jesus. Ou seja, Deus cumpriu a sua promessa e está consumado. Agora, quando Jesus vem, ele amplia essa profecia. E não só mais o povo de Deus são os judeus, mas todos os gentios, todos aqueles que não eram judeus agora, recebendo a palavra no seu coração, fazem parte de uma única família. Ou seja, todos nós estamos unidos uns pelos outros pelo Espírito de Deus. Eu vou repetir isso para ver se você pega. Todos nós estamos unidos uns aos outros pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não importa qual é a sua altura, não importa o seu peso, não importa a sua raça, não importa a sua língua, não importa o que você gosta ou o que você não gosta, se você veio para Jesus, você agora faz parte de uma família de muitos irmãos que estão unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 23, versículo 8. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi. Ele está dizendo, não deixe, está falando para os discípulos. Que alguém te chame de mestre. Você só tem um mestre, ele está falando dele mesmo. E todos vocês, então, são irmãos. Agora preste atenção. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele começa dizendo as 12 tribos de Israel. Só que as 12 tribos de Israel, naquele contexto, já não faziam mais sentido. Então ele está usando de novo uma alegoria para escrever uma carta referindo-se às 12 tribos de Israel como a atual igreja. Então quando ele está escrevendo, ele está dizendo, nós somos agora a representação do povo de Deus. Ou seja, a igreja é o povo de Deus, é a família de Deus. E devem então entender que são irmãos e por último, se conectarem uns aos outros, sabendo que somos conectados pelo mesmo Espírito. Então na prática, aqui na igreja, busque se conectar com alguns irmãos. Busque conhecer novas pessoas. Abra o seu coração para se conectar com gente nova. Ah, mas eu não sei se eu estou preparado. Você já faz parte da família quando você entregou a vida para Jesus, gente. Ah, eu não gosto de andar com muita gente. Dá uma olhada aqui, dá um 360, se lascou. Entrou para o reino de Deus, entregou a vida para Jesus, agora você tem uma família grande. E os crentes, eles são abusados, eles vão chegando mesmo, eles vão te abraçando, eles vão se convidando para ir na sua casa, eles vão ir lá sem serem convidados. Se você convidar uma vez, na segunda já estão abrindo a geladeira. E essa conexão, ela é espiritual. Eu preciso que você entenda isso hoje, isso que é importante. Não é nada forçado, não é uma regra. É algo que acontece de dentro para fora, que você se conecta com alguém que parece que foi conectado com ela uma vida toda. É um irmão de verdade. Uma vez, quando nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, antes da Brasa Church, talvez 2 anos antes da igreja nascer, Deus já tinha falado no nosso coração. E quando eu falo nós, falo eu, Janine, a Fran, minha filha, e o Arthur, meu filho. E Deus já tinha dito, deixem de lado aquilo que vocês estão fazendo hoje, deixem a carreira que vocês estão se propondo, que eu tenho um ministério para vocês. Eu não sabia o que era, eu nem imaginava que seria uma igreja, mas eu sabia que era um ministério. A gente estava deixando de lado, mas o ministério não acontecia. As coisas não estavam acontecendo. Aqui vem uma lição importante, só um parênteses. Quando Deus te chama para uma missão e você tem essa convicção, não adianta você querer se colocar no lugar que Deus ainda não preparou para você estar. Ele está te preparando. Não adiantava eu querer botar os pés agora em uma liderança, porque não era o tempo certo de Deus para a minha vida. A única coisa que eu precisava fazer e que você deve fazer é abrir o seu coração, se dispor e falar, Senhor, eis-me aqui. A hora que tu quiser que eu entre em campo, eu vou estar preparado e eu vou dar o meu melhor. Mas enquanto ele não te chamar, não se meta, senão ele vai te sacar de lá. E aí nós fomos fazer essa viagem para ouvir a Deus. E E fizemos uma oração no avião, no aeroporto aqui em Porto Alegre. Senhor, fala conosco e tal. Isso aconteceu em vários lugares que a gente foi. Deus enviou profetas, falou conosco, falou no nosso coração. E um dos lugares que nós fomos foi uma igreja muito famosa, fica na cidade de Charlotte. E quando a gente estava lá, terminado o culto, o Arthur saiu correndo para um grupo de pessoas, quando estava aquele hall grande que fica no final do culto. A Janine foi correndo atrás dele, gritando, Arthur, Arthur. E a Janine grita mesmo, porque ela nasceu e foi criada no Jardim Leopoldina. E lá o povo grita mesmo. E aí o Arthur parou no meio de um grupo de pessoas, e eles ouviram a Janine falando, e eles eram brasileiros. E eles falaram, tu é brasileira? E ela falou, sim, sou brasileiro, óbvio, pela língua, né? E aí então eles falaram, ah, que legal, eu sou líder. Esse casal se apresentou como líderes da comunidade de brasileiros lá naquela igreja, e acabaram convidando a gente para almoçar com eles. Eram umas 15 pessoas. Do nada, todos foram embora, ficou só esse casal. Eu até hoje acredito que eles só foram almoçar conosco para não passar vergonha, porque eles organizaram tudo, mas todo mundo declinou. Foi um almoço muito especial, porque nós contamos o que nos levou ali e o nosso coração de servir a Deus. Eles contaram que estavam num estágio muito parecido, queriam servir a Deus. E aí eu disse para eles, olha, tinha uma igreja que eu queria conhecer, mas eu sei que ela está fechada. E ele falou, eu conheço essa igreja, eu era de lá, eu levo vocês lá. Chegamos lá, essa igreja é uma igreja mais maluca, com um monte de profeta, um monte de tia do coque. Eu estava lá, eu sou curioso, eu gosto de uma coisa pentecostal, eu queria ver um fogo. Aí chegando lá, eles falaram, olha, tem o pessoal do profético, pode chamar para orar pelos brasileiros. Eu já achei meio estranho aquilo. Resultado da história, nos levaram para dentro de uma sala, oraram por nós. Eu tenho isso gravado, eu pedi para gravar. Eu achei que eles iam se intimidar com a gravação. Eles falaram, ai, que legal, você vai ter a gravação para sempre do que Deus vai falar. E aí eles literalmente profetizaram aquilo que nós viveríamos na Brasa Church nos próximos anos. Falaram coisas para mim, falaram coisas para Janine, falaram coisas para eles. Foi um momento muito, muito especial, muito sobrenatural. A gente saiu dali, fomos jantar e nós voltamos. Ficamos com esses irmãos só 12 horas, no máximo 12 horas. Mas nós ficamos profundamente ligados, como se nos conhecêssemos uma vida inteira. O nome dele Marcelo e o nome dela Edna. E quando a Brasa Church começou a acontecer, ele comentava nas fotos, falava, ah, eu estava lá quando Deus prometeu isso. Quando acontecia outra coisa, eu estava lá, eu lembro, Deus prometeu tal coisa. A gente sempre conversou, e ao longo de 12 ou 13 anos, eu não os vi mais, mas nesse período, cada pessoa que me dizia que ia para lá, eu dizia, procura esses irmãos lá. Eles recebiam na casa deles, eles levavam para conhecer a igreja, eles eram extremamente generosos. Avancei 13 anos. Agora em abril desse ano, um pouco antes da enchente, eu levei um grupo de líderes para conhecer igrejas nos Estados Unidos. Uma delas, voltar nessa que eu já fui um dia, mandei mensagem para ele, Marcelo, a gente vai visitar, se vocês estiverem lá, vamos nos ver. Chegando lá, ele já tinha preparado tudo, a gente assistiu o culto, eu falei, nós estamos indo embora. Estava com um grupo de líderes, um monte de gente, e ele falou, não, 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 vocês vão almoçar com a gente. Eu falei, não dá tempo, temos que voltar. Não, 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 vocês vão dormir na minha casa. Eu falei, mas é muita gente. Não, vocês vão dormir lá, eu já preparei tudo, mas é que a gente come muito. Não, tudo bem, acho que eu vou comprar coisa. Então ele nos levou para almoçar, apagou o nosso almoço, levou a gente para a casa deles, deixou a gente no lugar, foi o melhor lugar que nós ficamos, a melhor estadia que nós ficamos. No outro dia de manhã, nos serviram igual um rei com o café da manhã, aquele pãozinho, até hoje estou lembrando o cheiro daquele pão gostoso. Nós pudemos ter um tempo com eles, orar. A Edna está passando por um momento difícil, por quimioterapia, oramos com eles. E eu só os vi duas vezes em toda a história da minha vida, e eles são meus irmãos muito chegados. Porque nós fomos ligados uns aos outros pelo Espírito Santo de Deus. Deus sempre tem pessoas para colocar na sua vida que você nunca viu, você não conhece, mas é uma ligação espiritual. Deus quer colocar gente do seu lado para te apoiar no dia difícil. Deus quer colocar gente do seu lado para te ensinar a caminhar com Ele. Igreja não é culto, repitam comigo, igreja não é culto, igreja é comunidade, gente, igreja é segunda a segunda caminhando junto, partilhando a vida. Vai ter tensão, vai ter briga, vai ter diz que me diz que no meio do, em algum momento, vai, mas é o que acontece no contexto de irmãos, é o que a Bíblia está dizendo, nós somos irmãos uns dos outros, ligados pelo mesmo Espírito, e ali quando nos reunimos, Deus derrama uma bênção especial. Abra o seu coração para as pessoas que Deus tem para trazer para a sua vida. Ou seja, busque conexões. Talvez você esteja sozinho hoje, Saiba, Deus tem um irmão para você. Deus tem uma irmã mais madura, mais velho. Aqui na igreja, quais são as formas de fazer isso? Nós temos muitos cursos. Lá você vai conhecer gente. Por exemplo, o Start. Nós temos essa trilha de crescimento. Lá certamente você vai se conectar com outras pessoas que estão na mesma fase da jornada que você. Nós temos BC Grupos. Você pode participar de um grupo. Ali você cria uma família. Você pode participar do voluntariado. Se quer conhecer gente nova, voluntariado é o melhor lugar. Existe poder na unidade. Creia nisso, acredite nisso. E chegou a hora da gente viver. Nós somos uma igreja enorme. Deus está dando um crescimento que eu não sei explicar. Nós já estamos falando e precisaremos fazer em breve um quarto culto, uma quarta reunião. Só que o desejo do nosso coração não é ser uma igreja numérica para aparecer em algum lugar. Nós queremos ser numericamente grandes, mas com um conceito de igreja pequena, conectados uns aos outros, nos pequenos grupos, nos amando uns aos outros, porque quando estivermos reunidos em um único lugar, Deus ordena a sua bênção ali. Segunda coisa, acabe com as divisões, isso é importante, acabe com as divisões. Toda a história de Israel, toda vez que eles se dividiam, eles só não viviam momentos difíceis e eles eram derrotados, não só quando viravam as costas para Deus, mas também quando se dividiam. Perceba que Deus habita no meio da unidade. E se Ele habita no meio da unidade, eu posso supor que Ele não habita em meio à desunião do seu povo. Deus não quer isso para a sua igreja, assim como não queria isso para o seu povo. E existem algumas áreas da nossa vida que nós precisamos acabar com as divisões. A primeira delas é essa, na família. Você precisa acabar com a desunião da sua família. O profeta Malaquias, ele traz essa ideia poética sobre o Senhor vindo e curando as nações. E ele diz, como o sol da justiça vem trazendo cura nas suas asas. Que cura ele está falando? Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. De alguma maneira, Deus abençoa a unidade familiar. Por isso chegou um momento de você consertar qualquer tipo de rusga que exista na sua família. Falamos sobre perdão há 2 semanas ou 3 semanas atrás, mas o Senhor vai bater no seu coração sobre perdão enquanto você estiver nessa igreja, meu irmão. Você vai ouvir isso dia e noite sem parar, até que você esteja completamente livre da bagagem, até que você esteja completamente livre. Deus quer unir o seu coração ao seu pai e à sua mãe. Deus quer que você conserte isso, que você perdoe. Se por um acaso existe alguma treta entre você e seus irmãos, seus primos, sua família, conserte. Não espere que eles recebam você de braços abertos dizendo, ah, eu estava só esperando que você viesse para te dar um abraço. Não, espere o contrário. Ah, eu achei que tu nunca ia vir me pedir perdão. Espere isso, isso é o mais provável. Mas faça a sua parte, libere o seu coração, conserte você a sua parte. Não precisa conviver com a outra pessoa, se for aqueles abençoados, sabe, que não tem cura, não tem jeito, só Jesus na causa. Você não precisa conviver, mas você precisa estar livre no seu coração. Para consertar com a sua família, você também diga aquilo que você gostaria de dizer e não diz. Pense naquilo que você gostaria de dizer no dia do velório dessa pessoa. Diga em vida. Fale agora, pai, eu te amo, tu é especial para mim. Eu já sabia, filho. Não, pai, eu preciso te dizer, eu te amo. Obrigado por tudo que tu fez na minha vida. Pagou minha faculdade, pai. Trocou minha fralda. Mãe, quantas vezes tu cuidou de mim. Fale em vida aquilo que você quer dizer. Ah, eu até vou dizer uma coisa para vocês. Vou fazer um desafio agora, na hora. Puxa o celular de vocês agora para fora e manda uma mensagem para alguém da sua família agora. Faz agora isso. Ou para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão, seja quem for, fale assim: olha, eu quero te mandar um abraço, eu te amo por isso, por aquilo. Eu te amo porque tu é especial na minha vida, eu te amo porque tu esteve ao meu lado em momentos difíceis. Manda aí, manda para o seu cunhado que te prestou aquele dinheiro. Obrigado, cunhado, vou te pagar. Faça isso agora. Divisão na família, tem que resolver. Divisão nos relacionamentos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Paulo está dizendo, eu quero pois que os homens orem em todo lugar. Vai escrevendo aí, não para de escrever, escreva. Não perca a oportunidade, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quero pois que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas. Ele está dizendo, olha, as mãos santas de vocês. E ele está dizendo o contrário dessa santidade é sem ira e sem discussões. Então o pecado aqui, ele está falando que são os relacionamentos. Preste bem atenção, por toda a Bíblia você vai ouvir esse princípio. Falei isso lá naquele dia da mochila das bagagens, é que Jesus é muito claro, ele fala, se você não perdoar quem te fez mal aqui na terra, não tem como o Pai te perdoar. Jesus vai além, ele diz o seguinte, quando você estiver na fila para entregar uma oferta, naquela época, levar um bezerrinho no sol, na fila, uma vez por ano, está na fila, vai levar uma oferta de sacrifício, para ser perdoado, e você lembrou que alguém tem uma coisa contra ti, larga tudo na fila, larga tudo no lugar, larga a tua oferta ali, vai lá, conserta com a pessoa, fala, olha, fiquei sabendo que tu tá de mal comigo, eu quero consertar isso. Aí só depois tu volta e continua entregando a tua oferta. Gente, conserte os seus relacionamentos. Agora olha só o que Pedro fala. Isso aqui é uma bomba, gente. Isso aqui estava escondido na Bíblia e muitos de vocês não leram. Olha só, maridos, é com vocês agora. Vai falando, as irmãs estão livres agora dessa hora. Homens, do mesmo modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Como uma parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça e da vida de Deus. Então ele está dizendo, homens, vocês são mais fortes. Então não se magoe com palavrinhas, tá? Você é a parte mais forte. Cuida dela como esse objeto precioso de Deus. Porque elas são filhas de Deus. Agora vem a bomba, olha o que ele fala. De forma, se você não tratar com honra, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Gente, presta bem atenção. Se o marido não tratar com honra a sua esposa, a sua oração bate no teto. Está amarrado, em nome de Jesus. Vocês ouviram, homens? Ouviram, homens? Não ouviram. Ouviram, homens? Ouviram, olha só. Gente, nossa oração é interrompida se nós não tratarmos nossas esposas com honra. Conserte todos os seus relacionamentos com seu cônjuge, conserte com seu colega de trabalho, conserte com seu colega de faculdade, conserte com seu amigo que você não fala só porque não te convidou para ir não sei aonde. Conserta, conserta, conserta. Deus vai falar com você. Acabe com as divisões, porque existe poder na unidade. Terceiro e último, divisão na igreja. Jesus está dizendo o seguinte, Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? Ele está dizendo, até o diabo, que é o diabo, ele não divide o seu próprio reino. Em outras palavras, nós que somos igreja, não podemos deixar que algum tipo de divisão entre no nosso coração. Maurício, ela não entra. Deixa eu mostrar como então ela entra. Existe um conceito que é o poder da decepção. Quando você não está satisfeito com alguma coisa naquela igreja, você se decepciona. Ah, eu não gostei da maneira que me trataram, eu não gosto no tempo que as coisas acontecem, eu não gosto porque não me deram oportunidade para cantar no louvor, essa é muito clássica. Eu não gosto da temperatura do ar-condicionado, eu não gosto porque quando eu fui largar meu filho, aí não me cumpri meu pastor, não me cumprimentou, seja lá o que for, não gosto. Aí você fica decepcionado, e naturalmente decepcionado porque você é um ser humano. Agora, o problema do poder da decepção é que a decepção ela é contagiosa. Você não guarda isso só para você. Quando você sai com alguém, você reclama, você fala daquilo, você diz, olha, mas olha, isso aqui não acontece, olha, aquilo lá não está desse jeito, olha, eu não gostei daquilo, olha, aquele outro, olha, tu viu o carro do pastor, olha, tu viu o tênis dele, que bonito que ele está usando hoje. Aí começa um a falar do outro, e aí o poder da decepção se multiplica. Como eu sei disso? Porque eu já vivi isso, mesmo sendo crente, eu já vivi. Uma vez eu estava num contexto de liderança, tinha o meu líder, eu tinha dado muitas oportunidades para ele mudar as coisas e fazer do jeito que eu queria que ele fizesse, ele não fazia. E um dia a gente estava numa reunião, eu reclamei dele, numa conversa, e ele não estava presente. Tinha umas 3 ou 4 pessoas, talvez, 2 ou 3, e eu falei, olha, eu acho que esse cara não está preparado para fazer isso, ele não é bom o suficiente, veja bem, ele não fez isso, não fez aquilo, eu, se fosse ele, teria feito aquilo, aquilo outro. Terminou aquela conversa, eu fiquei com um peso no meu coração. Por quê? Porque eu falei mal de alguém que eu caminho junto na ausência dele. Aí teve uma próxima reunião que ele estava liderando, presidindo, e eu pedi, com licença, o Espírito Santo me constrangeu, trouxe um peso no meu coração, e eu entendi que essa era a maneira mais correta de fazer. Olha só, deixa eu falar uma coisa, teve uma vez que eu falei mal disso, daquilo, falei mal de ti, falei contra a tua liderança, eu quero te pedir perdão, e publicamente, todos que ouviram, peço perdão para cada um, e eu quero que tu saiba que eu serei fiel àquilo que Deus colocou nas tuas mãos até o fim. O que aconteceu? Acabou a divisão naquela hora. O diabo não tem mais autoridade para minar o coração de ninguém. Quando você reconhece, quando você pede perdão, está morto ali. Essa é a solução. Deus nos deu algo lindo nessa igreja. Não vamos deixar que o diabo quebre aquilo que Deus nos deu. Nós estamos experimentando um sopro do Espírito Santo. As vidas estão sendo transformadas, casamentos transformados, vícios, pessoas estão largando vícios, me mandam mensagem agora. Olha, eu não uso mais droga. Olha, eu larguei o alcoolismo. A minha vida mudou, agora eu durmo. Agora eu não tenho mais depressão. É o poder do nome de Jesus atuando em uma igreja que ainda valoriza a unidade. Nós seremos aquelas pessoas que acabam com a desunião, acabam com a divisão, porque nós entendemos que existe poder na unidade. Para terminar, número 3, busque a unidade. Atos é um modelo de igreja. Os primeiros apóstolos, eles viviam dessa maneira. Você deve ler o livro de Atos e se inspirar no tipo de igreja que eles estavam construindo ali. São os primeiros cristãos. Atos capítulo 1, versículo 14, está dizendo que todos estes perseveravam unanimamente em oração e súplicas. Eles não estavam só unidos em amizade, eles estavam unidos em oração. Deus tem gente para colocar do seu lado para buscar Ele, para orar junto, para lerem um livro juntos, para buscarem a presença de Deus juntos, para saírem juntos e conhecê-lo profundamente. Esse é um modelo bíblico. Eles perseveravam em uma unidade de oração. Se você quer crer, se você quer crescer na sua jornada espiritual, abra o seu coração para receber novos irmãos, porque existe poder na unidade. O credo constantinopolitano, Niceno Constantinopolitano, escrito no ano de 325, uma confissão de fé da igreja, a primeira, mais aceita. Naquele credo, os irmãos que se reuniram falavam: olha, nós cremos em Deus como Pai Todo-Poderoso. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Cremos que o Espírito Santo é o poder revelado a nós do céu. Cremos na Trindade, num Deus que é três em um. E uma das crenças que está escrita lá, no ano 325 depois de Cristo, é: cremos na igreja uma igreja santa, católica e apostólica. Uma igreja santa, são muitas igrejas, mas nós cremos em uma igreja santa, católica no sentido de muitos pensamentos diferentes, uma só fé. Apostólica no sentido de que avança o reino de Deus plantando novas igrejas. Desde os primeiros cristãos, eles acreditam naquilo que a Bíblia diz, no poder da unidade. Uma igreja, uma família, um só corpo, um só Pai, uma só palavra, um só batismo. Em 2 Crônicas tem um relato de quando o povo está cantando diante do templo, eles cantam em uma só voz, uníssono, está tentando dizer que eles estão empolgados com aquilo, adorando a Deus, e vem a glória de Deus de cima para baixo, eles não conseguem ficar de pé, eles caem no chão por causa do poder da unidade de um só coração. Você conhece a história da Torre de Babel? Deus vem e olha aquele povo reunido, e ele tem uma afirmação muito importante, porque eles têm uma só língua. Então ele fala: ninguém poderá impedir o que planejam, porque eles têm uma só fala, um só foco, uma só língua. E imagine se aquele povo que não estava honrando a Deus com seus lábios tem poder na unidade, que dirá a nossa igreja se nós andarmos em unidade, um só corpo, unidos uns pelos outros, pelo mesmo Espírito. Essa cidade vai ficar pequena, esse estado vai explodir, e vai chegar o dia que nós vamos fazer cultos em lugares cada vez maiores, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Pastor, porque uma igreja grande? Porque uma igreja grande é um inferno vazio. Porque uma igreja grande? Porque uma igreja grande são muitas e muitas famílias restauradas. Porque uma igreja grande? Porque a nova geração aprende com os mais velhos. Uma família, Existe poder na unidade de maneira sobrenatural. Seja você agente dessa unidade. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pode ser você aquele que apazigua, pode ser você aquele que caminha a segunda milha, pode ser você aquele que dá a outra face, pode ser você que nutre a unidade dentro da igreja, pode ser você que abre a sua casa para receber um irmão, pode ser você que abre a sua agenda para se conectar com outras pessoas, pode ser você que Deus queira usar para abençoar alguém, pode ser você que deve abrir o seu coração para ser abençoado por alguém que Deus já tem escolhido. Quando nós estamos unidos, Deus ordena a sua bênção. Ao longo da minha vida, essa igreja tem sido construída. Eu preguei no primeiro culto e fiquei meditando nisso, e durante o almoço me deu até vontade de chorar, porque essa igreja não foi construída, nunca foi construída com a ideia de ser grande desse tamanho. Gente, isso aqui dá uma trabalheira enorme, Deus livre, vocês não fazem ideia, mas a gente se diverte tanto, gente, está aqui na frente um monte de gente aqui, a gente se diverte muito, sabe por quê? Porque nós estamos construindo isso entre irmãos, entre amigos. Eu amo ver aqueles que antes eram mais novos, eles estão casando. Eu amo fazer parte da família deles, quando eles me convidam para que eu faça o casamento deles, para mim é uma honra. Eu amo ver os filhos nascendo, eu me sinto um avô dessas crianças. Vários momentos difíceis da minha vida, dificílimos, eu recebi suporte desses irmãos. Quando eu tive prestes a morrer, há 3 anos atrás, lá em Maceió, as ligações eram assim: olha só como vocês estão, eu estou orando a noite inteira por ti aqui. Outra ligação: olha, nós estamos num grupo aqui em casa orando, nada vai parar os planos de Deus na sua vida. Maurício, Janine, vocês precisam de dinheiro, nós estamos juntando, vamos mandar para vocês. Maurício, precisa de comida aí, nós vamos enviar para vocês. Olha, estou pegando um avião, estou indo aí. Quando a Janine ficou doente, há 1 ano e meio atrás, ficou 1 mês internada por falta de ar, por causa da asma, dezenas e dezenas de irmãos apoiaram ela e não deixaram ela desistir. Minha esposa lutou contra a depressão ao longo desses 10 anos, muitas vezes, e eu digo, garanto isso para você, ela só levantou porque irmãos foram até a casa dela, dentro da minha casa, e falaram: não, tu não vai ficar aqui, eu vou te tirar aqui desse lugar. É o poder que existe e viver em uma família. A minha oração hoje é que você compreenda aquilo que está no meu coração, que você desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Gente, é tão bom viver em união, é tão bom olhar para o lado, e a gente está vendo conversões, famílias sendo transformadas, e nós estamos entre amigos, não há competição entre nós, ninguém quer tomar o lugar de ninguém, ninguém quer título, nós somos irmãos, nós nos amamos de verdade, não é de mentira, não é fake, não é para Instagram, a gente se ama, a gente caminha junto, e nós estamos construindo aquilo que Deus está fazendo nesse estado, em família. Deus tem isso para toda a nossa igreja. Deus tem isso para você. Você precisa de um irmão. Você precisa de um irmão mais velho. Você precisa de um irmão experiente. Abra o seu coração e deixe Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos terminar orando. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É ali que Deus ordena a sua bênção. Existe poder na unidade. Hoje é uma mensagem simples, mas profunda. É um convite para você viver em unidade.